E quem dá as dicas desses preparativos para o período seco é o Hamilton Nascimento, gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação da SBS Green Seeds. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e ainda em tempo para trazer dicas importantes aí de preparação, né, Hamilton? Para esse período seco. É um período que todo pecuarista passa por ele, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, dependendo, obviamente, do finalzinho das chuvas, mas é preciso estar preparado para uma situação de perda de qualidade aí da pastagem, né? O que que pode ser feito nesse momento e principalmente agora? É hora de tomar decisão? É hora de avançar aí com os procedimentos? É isso? Conta mais pra gente, Hamilton.
Perfeito, Alexander. É isso mesmo. A gente está chegando no momento aí, caminhando para o final do período das águas, que é o período que a gente tem abundância de forragem e forragem de qualidade. A partir de março tem as últimas chuvas, abril vai cessar as chuvas, e aí você começa a perder qualidade da forragem, mas principalmente oferta, né? Vai estagnar o crescimento do pasto. Então, é importante que o produtor ele tenha uma estratégia adicional para não deixar os animais passarem fome na seca e, além disso, manter os animais com um bom desempenho. E isso, a gente está no momento que eu diria que é o momento crítico para definir isso. O que você vai executar durante o período seco, você já planeja e deixa preparado no final do período das águas. Entre essas estratégias, aí a gente pode pensar em diferimento do pasto, pode pensar em integração lavoura-pecuária e silagem de capim, são algumas alternativas, né, para ter oferta adequada de alimentos para o gado durante o período seco e manter, principalmente, os animais ganhando peso, desempenhando bem e fugir daquela famoso boi sanfona, que é um animal que ganha peso no período das águas e no período seco perde peso.
Ô, Hamilton, você falou de pelo menos três alternativas aí, né? Como que eu, como pecuarista, defino a melhor alternativa para mim? O que que eu tenho que saber? O que que eu tenho que entender?
Perfeito, Alexander. Isso vai depender muito do operacional, infraestrutura e disponibilidade de recursos de cada propriedade. Vamos lá. Começando pelo mais fácil, tentar aproveitar o que já tem na fazenda. Ah, o meu pasto já está lá, né? Eu preciso desse pasto para alimentar o gado nas águas e ele vai estar lá durante o período seco. O que que eu posso fazer para otimizar e aproveitar parte dessa forragem no período seco? Eu posso colher o excedente para silagem, ou até mesmo separar uma área, adubar, colher para silagem, fazer a silagem de capim fornecer para os animais durante o período seco. E uma outra alternativa, que ela é até mais fácil do ponto de vista operacional, é vedar essa área. Eu vou vedar essa área ali entre fevereiro e março para começar a utilizar, vou deixar vedado entre 60 e 90 dias e vou começar a utilizar entre abril, maio e junho, que é quando começa a apertar a seca. Nessa estratégia, eu vou vedar parte do pasto, posso fazer a adubação e cerca de 60 a 90 dias depois eu vou abrir essa área e colocar os animais na área. Nessa estratégia eu consigo acumular um pouco mais de massa de forragem para alimentar os animais durante o período seco, não vou precisar de uma estrutura adicional e nem equipamento adicional para fornecer esse alimento para os animais no cocho durante a seca. O próprio animal ele vai colher seu alimento e é claro, o capim ele vai perder um pouco de qualidade, mas eu consigo, né, ajustar a suplementação que eu vou fornecer a esses animais para permitir que os micro-organismos ruminais consigam aproveitar de forma mais eficiente esse alimento que está sendo fornecido a eles, que vai ter um pouco mais de fibra.
Bom, a gente vamos entrar nos detalhes, né? Então, só para separar um pouquinho cada um desses métodos, até para a gente poder deixar bem claro para quem está nos ouvindo os prós e os contras, ou os limitantes e os fatores positivos aí de cada possibilidade ou cada alternativa que o pecuarista tem. Vamos primeiro concentrar aqui na silagem. Aparentemente, a silagem de capim é o método de conservação de forragem mais adotado aí nas propriedades pecuárias, certo?
Entre os métodos de conservação, a silagem é o mais adotado. E aí, a silagem, ela tem como vantagens. Vamos lá. Eu consigo colher um alimento de alta qualidade e fornecer para os animais, preservando boa parte dessa qualidade, né? Como desvantagens, eu tenho que eu vou precisar de uma estrutura para ter o fornecimento diário. Então, eu vou depender de estrutura e operacional para fornecer para os animais durante o período seco. E, além disso, é importante atentar para aspectos relacionados ao ponto de colheita. Esse capim, ele deve ter ali acima de 20, 25% de matéria seca. Atentar para o tamanho de partícula, né? Próximo de 2 centímetros o tamanho de partícula, 1,5 a 2, a compactação adequada e vedação do silo para que ocorra a fermentação e eu consiga preservar esse alimento na forma de silagem.
E como é que eu faço para colher esse capim de forma eficiente, ou pelo menos para ele perder menos aí o seu conteúdo nutricional?
No caso da silagem de capim, um dos grandes desafios é que você tem que administrar um contraste que eu preciso aumentar a matéria seca para favorecer o processo de fermentação e ter uma silagem de alta qualidade, mas à medida que eu deixo o capim aumentar muito a matéria seca, aumenta a fibra e reduz qualidade. Então, tentar administrar esse meio termo. Se eu quiser colher o capim mais jovem, com melhor qualidade, é importante eu inserir no processo algum aditivo absorvente, às vezes um milho triturado, um fubá, alguma coisa que vai sequestrar um pouco da umidade, ou fazer um processo de pré-emulchecimento antes de fazer a picagem e ensilagem. E aí, fazendo uma boa compactação, cortando o capim no tamanho de partícula adequada e deixando um período de pelo menos 30 dias o silo fechado, eu vou garantir que haja um bom processo de fermentação para, na hora que eu abrir o silo e for fornecer a silagem aos animais, eu vou fornecer silagem de qualidade a esses animais. E aí, caso o produtor não tenha a questão da estrutura, dos maquinários, né? Quem vai precisar de uma colheitadeira de capim ou aquela plataforma de colheita total, ou seja, aquela acoplada no trator, né? Muitas vezes o produtor ele não dispõe desses equipamentos na propriedade, aí às vezes ele tem que alugar, tem que contratar alguém. E aí, caso ele opte por uma alternativa que ele dependa menos de ferramentas externas, ele pode estar trabalhando com o diferimento, que é aquele processo de vedar parte da área e abrir para inserir os animais na área para colher esse pasto durante o período seco, né? Como vantagem, você tem que o próprio animal vai colher o alimento dele, e como desvantagem, vai perder um pouco de qualidade, mas você consegue administrar essa questão da qualidade com a suplementação que vai fornecer aos animais.
E aí, no caso do diferimento, o Hamilton, o produtor tem que ter um cuidado maior ali com a nutrição do pasto também, para ele poder resistir mais, não?
Perfeito, Alexandre. É isso mesmo. Ó, em todas as estratégias, a parte nutricional, a parte de suplementação, ela vai acompanhar a estratégia de suplementação volumosa, né? Porque a gente depende da parte do nutricional, da parte do suplemento, para fornecer as quantidades adequadas dos nutrientes e também fornecer aditivo, favorecer a microbiota ruminal para ter uma melhor multiplicação, melhor aproveitamento do alimento no trato gastrointestinal do animal. E aí, quando a gente fala do diferimento, geralmente a gente vai trabalhar com uma suplementação aí, por exemplo, que forneça uma maior quantidade de proteína à base de nitrogênio para facilitar a proliferação da microbiota ruminal e esses micro-organismos tenham uma maior eficiência na degradação da fibra, principalmente, e o animal consiga ter um maior aproveitamento desse alimento que está um pouco mais fibroso.
Mas eu digo assim, para manter esse pasto produzindo, né? Você obviamente faz a vedação, você não coloca os animais ali, mas para garantir que ele continue produzindo em períodos mais secos, onde já não tem a luminosidade, já não tem a água, ele precisa estar reforçado ali com um bom fertilizante. Precisa desse cuidado maior ou não chega tanto, Hamilton?
Perfeito, Alexandre. Sim. Aí a gente recomenda também, no período da vedação, imediatamente antes de vedar o pasto ou nos primeiros dias da vedação, você pode estar fazendo uma adubação. Geralmente a gente vai utilizar um fertilizante à base de nitrogênio para potencializar o crescimento do pasto. Lembrando que na seca, o pasto ele não vai rebrotar, não vai continuar produzindo. E a gente vai trabalhar com estoque. Tanto é que a gente. Como que eu faço para acertar a quantidade de animal que eu vou colocar nessa área? Eu vou fazer uma estimativa de quanto que eu tenho de massa acumulada no final do período de diferimento, antes de colocar os animais. Com base nisso, e com base, na quantidade de animais que eu tenho na fazenda, eu consigo definir quantos animais eu consigo colocar por hectare ou período que eu consigo colocar esses animais naquela área. Mas para potencializar o crescimento do pasto nesse processo, usando a técnica de ferimento, eu vou fazer uma adubação no final do período das águas. Geralmente, fevereiro é ideal, mas a gente pode fazer até meados de março essa adubação.
A escolha do capim para esse tipo de procedimento faz diferença?
Faz bastante diferença, Alexander. Por exemplo, forrageiras de porte elevado, como os pânicos, como o Mombaça, o Tanzânia, o Colonião, até mesmo o Andropólon, que são materiais que têm um crescimento muito acelerado, que acumulam muito couro, eles não são indicados para a utilização dessa técnica, porque eles vão perder muito em qualidade, e na hora que o animal entrar na área, no período seco, ele vai ter baixa eficiência de utilização dessa forragem, né? Então vai ter muito desperdício e geralmente no final você tem baixo, menor consumo, menor aproveitamento, menor desempenho e para corrigir a estrutura desse pasto, às vezes você tem que entrar com a roçada. Os materiais mais indicados são as braquiárias, entre elas a gente destaca a braquiária decumbens, né? E as brisantas, o marandu, que é o brisantão, o capim paiaguás, o capim piatã, e entre os pânicos de porte baixo, como o capim tamame e o capim maçai, que são materiais mais fáceis de manejar, que tem couro mais fino, acumula menos talo e tem uma melhor relação folha-couro. Então, são materiais mais indicados para trabalhar nessa técnica de ferimento.
Muito bem. Vamos adiante e você citou também o lavoura-pecuária, né? A integração lavoura-pecuária como uma alternativa. Como é que se introduz, né, o processo de lavoura-pecuária e quais os critérios ou cuidados que o pecuarista tem que ter ao definir por esse tipo de processo?
Bom, a integração lavoura-pecuária é uma técnica que ela vai trazer grandes benefícios para a produção e, principalmente, você vai ganhar em plena seca um pasto de alta qualidade com uma alta oferta de forragem. Alguns aspectos que a gente tem que atentar em relação à adoção dessa técnica é que, geralmente, quem utiliza ela é aquele produtor que, na mesma fazenda, ele já faz a pecuária e ele faz a agricultura também. E em algum determinado talhão de agricultura, ele opta por, após a colheita da soja, plantar o capim para ter o pasto de safrinha e inserir o gado na área.
Seria como
Aí
se
ele
ele
tem a
tivesse
possibilidade.
Seria como se ele tivesse uma segunda atividade no período seco com o gado, certo?
Exatamente. Tem algumas alternativas. Uma delas é um ano igual esse que a colheita da soja atrasou, a janela do milho estreitou muito e muitos produtores estão abrindo mão de plantar o milho, né? Aí alguns vão plantar o sorgo e outros já vão plantar direto o capim após a soja, pensando no mercado da pecuária também, que está um mercado otimista, né? Está positivo, o boi valorizou, a arroba do bezerro valorizou também. Então tem essa possibilidade, após a soja, já planta o capim, 60 dias depois da semeadura, a gente espera que esses 60, 70 dias após a semeadura do capim, a gente espera que o pasto já esteja em condição para colocar os animais e pastejar. Então, ali em abril, maio, ele vai ganhar um pasto com alta oferta de forragem e forragem de qualidade para alimentar os animais na seca. Tem aquela outra possibilidade também, que vou plantar o milho. Planta o milho associado com um capim, lá em junho, julho, quando colhe esse milho, você ganha um pasto de excelente qualidade. Nesse período, você vai explorar menos esse pasto safrinha para alimentar os animais durante a seca, mas você já consegue amenizar essa falta de alimento para os animais, né? E no final, você ainda deixa uma palhada de excelente qualidade para o cultivo da soja no outro ano. Então, a integração lavoura-pecuária, ela traz como benefícios para o sistema, para a pecuária, eu vou ter alimento de qualidade para os animais em plena seca, vou manter os meus animais com um bom desempenho, no final vou deixar uma palhada de qualidade, isso vai me ajudar a suprimir plantas daninhas no meu sistema de produção agrícola, vai me ajudar também a ter uma maior eficiência na ciclagem de nutrientes, na descompactação do solo e melhoria da atividade microbiana, entre vários benefícios. Aí, quando a gente fala da integração lavoura-pecuária, a gente está falando de duas atividades que vão ter um grande sinergismo para o sistema de produção, que é a agricultura e a pecuária. Então, eu consigo ajudar a pecuária fornecendo alimento para os animais de qualidade em plena seca e para a agricultura, eu vou ter uma palhada de qualidade que vai me ajudar também a suprimir plantas daninhas, reduzir a temperatura do solo e melhorar a estrutura do solo, além da ciclagem de nutrientes.
Pensando já num sistema, né, mais complexo aí de produção, e quem tem essa possibilidade de instalar esse sistema. No caso da integração lavoura-pecuária, tem o capim mais adequado para esse tipo de sistema, Hamilton?
Para integração lavoura-pecuária, você pode utilizar algumas opções de forrageiras, tanto as braquiárias quanto os pânicos, mas lembrando que o sistema ele deve ser conduzido e mantido o equilíbrio e a harmonia. Então, não adianta eu ter uma forrageira de alta produtividade que vai me entregar bom resultado para a pecuária, mas lá na frente ela me dá trabalho na hora de dessecar, na hora de plantar a soja. Então, eu preciso de uma forrageira que produza bem, que dê bons resultados à pecuária, mas que não comprometa o meu sistema agrícola. Isso vai depender muito de infraestrutura, de habilidade em manejo, do meu operacional da fazenda. Então, vamos lá. Pensando num modelo crescente de forrageira mais fácil de manejar, né, e que é fácil de dessecar também, plantar a soja e consegue entregar bons resultados. Então, a gente começa naquele primeiro patamar ali que eu vou trabalhar uma rusiziense ou, no máximo, uma brisanta, que são forrageiras que são mais fáceis de manejar na etapa da pecuária, que vai entregar uma palhada de qualidade para a agricultura lá na frente, que eu não vou ter tanta dificuldade na dessecação. Se eu quiser uma forrageira muito mais produtiva, aí eu tenho os pânicos de porte alto, que a gente tem até resultados de pesquisa que mostram, né, que a gente consegue ter uma alta produção de forragem, colocar uma maior lotação animal na seca, ter bom desempenho, ter uma alta produção de arroba. Só que se você errar o timing, por exemplo, de entrada dos animais e esses capins alongarem muito como, isso pode comprometer tanto o aproveitamento pelos animais, quanto lá na frente, na hora de dessecar e a plantabilidade da soja. Então, a minha sugestão para o pecuarista que ele trabalha com integração é sempre assim: ah, você já teve uma experiência com integração? Não. Então, começa pela braquiária, ou uma rosiziense, ou uma brisanta, o capim-piatã vai muito bem. Eu quero um forrageiro um pouco mais produtivo. Um pânico de porte baixo, com um capim tamanho, tem entregado excelentes resultados, produz bem, né? Proporciona bom desempenho aos animais e deixa uma palhada de qualidade sem comprometer a plantabilidade da soja. Ah, eu quero uma forrageira mais agressiva, mais produtiva, para explorar mais o componente animal no sistema. Mas eu já tenho conhecimento, eu faço um bom manejo do pastejo, eu tenho possibilidade de dividir a área, fazer um rotacionado, aí dá para ir para um pânico de porte alto. Né? Basicamente, eu posso trabalhar tanto com as braquiárias quanto com os pânicos, até mesmo fazer um mix entre as braquiárias, mas isso depende muito da minha habilidade em manejo. Então, para quem está começando... começar pela rosiziense, no máximo uma brisanta, para quem já está intermediário, aí pode ir para uma brisanta um pouco mais produtiva, como um capim MG5, entrar num pânico de porte baixo, como um capim tamani, e para quem já aprendeu muito e está buscando uma forrageira bem mais produtiva e vai plantar esse capim mais cedo, ali em fevereiro, né, e quer explorar mais o componente animal, vai inserir os animais no sistema na altura adequada desse capim, aí dá para buscar um pânico de porte alto, mas esses materiais, eles requerem mais investimento.
Muito bem. Portanto, temos aí pela frente opções importantes que têm prós e contras ou têm necessidades específicas que precisam estar de acordo com o dia a dia da fazenda, com a necessidade dos animais, enfim, mas são alternativas que são bem eficientes aí quando a gente fala de manutenção da alimentação dos animais no período seco, né, Hamilton?
Isso mesmo. Eu costumo falar que desenhar um sistema de produção é semelhante à prática de algum esporte, como, por exemplo, a corrida. Não adianta aquele corredor que ele está acostumado a correr 5 quilômetros e corre 3 vezes por semana, querer acompanhar alguém que já está correndo 20. Né? A pessoa que está correndo 20 quilômetros, ela passou por um processo de preparação e provavelmente em algum momento da vida ele estava correndo 5, foi correr 8, foi correr 10. Então, da mesma forma, é quando você está desenhando um sistema de produção. Às vezes, o produtor ele já quer partir para aquele material que ele entrega mais resultado. Só que o material que ele entrega mais resultado, ele vai ser mais exigente em manejo, requer mais cuidado, mais atenção e um pouco mais de investimento. Por isso, é importante ir construindo isso de forma gradativa para colher bons resultados do sistema de produção. Então, lembrando que para a seca, o momento é agora de fazer um bom planejamento, como opções de produção de alimento volumoso para o gado. A gente tem como principais opções o diferimento, a silagem de capim e também a integração lavoura-pecuária. É uma excelente alternativa.
Muito bom. Hamilton, obrigado, viu, pela participação, obrigado pelas dicas, são dicas bem importantes e interessantes aí para o produtor pecuarista que nos acompanha. Volte sempre, meu caro.
Perfeito, muito obrigado. Grande abraço.
Abraço para você.